todos e a todas. Peço ao senhor secretário que faça a chamada inicial para a conferência de quórum.
Boa tarde a todos, público presente, internautas, ouvintes, telespectadores, presidente Juliano, vereadores, funcionários desta casa. Vamos dar início à nossa chamada. Alisson Gugu.
Presente.
Chiquinho de Assis. Geraldo Mendes.
Presente.
Zé Dubinga.
Presente.
Juliano Ferreira.
Presente.
Luciano Barbosa.
Presente.
Luiz Gonzaga do Morro.
Presente.
Marquinho do Esporte. Presente. Regina Braga. Paquinha. Messinho.
Presente.
Thiago Mapa.
Presente.
Vanderlei Toa.
Presente.
Vantuir.
Presente.
E Vander Albuquerque.
Presente.
Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, eu declaro aberta a 67ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto e peço ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências.
Registrar a presença dos vereadores Quim de Assis. Correspondências. Convite. Convite da Escola Municipal Alfredo Baeta aos vereadores e funcionários da Câmara para a missa em ação de graças, dia 9 de novembro, às 9 horas, na Igreja Nossa Senhora do Rosário.
Ciente.
Resposta a requerimento e indicações. Ofício 611/2019, do senhor André Simões, secretário municipal de governo, em resposta às indicações 213-214 do vereador Marquinho do Esporte, 229 do vereador Vantuir, 221 do vereador Marquinho do Esporte, 223 do vereador Chiquinho de Assis, e aos requerimentos 332 do vereador Geraldo Mendes, 338 do vereador Chiquinho de Assis, 341 do vereador Vantuir, 344 da vereadora Regina Braga, 345 e 355 da vereadora Regina Braga, 354 da vereadora Regina Braga, 363 do vereador Vantuir e 365 da vereadora Regina Braga.
Ciente.
Audiência pública. Convite da Comissão de Participação Popular e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Ouro Preto para audiência pública, a realizar-se no dia 6/11, quarta-feira, às 18 horas, para debater projetos de leis números 179/2019 do prefeito, 172/2019 do vereador Geraldo Mendes. Sobre o controle populacional e bem-estar animal definição dos maus-tratos contra animais e no município.
Ciente.
Resposta à representação. Ofício do senhor deputado Agostinho Patrus, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em resposta à representação 110/2019 dos vereadores Maurício Moreira, Paquinho e Chiquinho de Assis.
Ciente.
Convite. A Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete convida presidentes e vice-presidentes da Câmara Municipais, prefeitos e vice-prefeitos para o encontro regional de vereadores e prefeitos em defesa da rodovia BR-040, dia 27/11, às 18 horas, na Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete.
Ciente.
Resposta à indicação e requerimento. Ofício 608/2019, do senhor André Simões, secretário municipal de governo, em resposta à indicação 212/2019 da vereadora Regina Braga. Requerimento 300/2019 da vereadora Regina Braga. Requerimento 342/19 do vereador Juliano Ferreira. Requerimento 343/2019 do vereador Marquinho do Esporte. Requerimento 335/2019 do vereador Vantuir e requerimento 366/2019 da vereadora Regina Braga.
Ciente. Coloco agora em votação a aprovação das atas da 65ª e 66ª reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Ouro Preto. Em discussão, em votação, aprovadas por 10 votos. 13 votos, desculpa. Matérias a distribuir.
Projeto de lei ordinária 207/2019. Dispõe sobre o transporte turístico de passageiros no município de Ouro Preto e da outras providências. De autoria do prefeito Júlio Pimenta.
Questão de ordem, vereador Chiquinho de Assis.
Boa tarde, vereadores, cidadãos presentes, rádio ouvintes, internautas, telespectadores. Senhor presidente, a cidade está com uma polêmica muito grande, vereador Marquinho, em cima desse tema. Inclusive, houve uma reunião hoje com o pessoal das vans, taxistas, as jardineiras. Então, é deixar claro para a população que o projeto chegou hoje à casa e está sendo distribuído. Então, não está votando ainda. Ele vai chegar nas comissões, né, e vai começar o processo de discussão desse projeto. Muita gente vai falar, ah, como é que vocês vão votar? Que dia vocês vão votar? E deixar claro, senhor presidente, que não iremos votar sem fazer uma audiência pública, ouvindo a todos, que é um projeto de interesse de toda a população e do setor do turismo também.
Distribui as comissões. É sim.
Projeto de resolução 227/2019, concede diploma de mérito desportivo para o senhor José Luciano da Silva, treinador de futsal categoria de base. Autoria do vereador Thiago Mapa.
Tem que montar a comissão? Como é que é?
Projeto de resolução 227, concede diploma de mérito desportivo para o senhor Luciano da Silva, treinador de futsal de categoria de base, de autoria do vereador Thiago Mapa. Vou montar a comissão aqui, vereador. Ô, gente, pedi aos vereadores que façam silêncio, por favor. Claro que não são todos, mas quem é sabe. Está atrapalhando a reunião, hein? Vou montar a comissão aqui, vereador. Vereador Alisson Gugu, vereador Luiz Gonzaga do Morro e vereador Luciano. Projeto de Lei Ordinária 208/2019. Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos Mulheres em Ação. De autoria do vereador Chiquinho de Assis. Projeto de Lei número 208/2019. Distribui as comissões. Projeto de Lei Complementar 32/2019. Dispõe sobre a extinção do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto, SEMAI, entidade autárquica de direito público da administração indireta e da outras providências. De autoria do prefeito Júlio Pimenta. Projeto de lei complementar número 32/2019. Distribui as comissões. Projeto de resolução 228/2019. Concede diploma de honra ao mérito a Adriana da Silva Moreira Santos. De autoria do vereador Vantuí. Projeto de resolução 228/2019. Concede diploma de honra ao mérito a Adriana da Silva Moreira Santos. De autoria do vereador Vantuí. Vou montar a comissão especial aqui pelo vereador Chiquinho de Assis, vereador Wander Albuquerque e vereador Geraldo Mendes. Projeto de resolução 229/2019. Concede comenda do mérito desportivo ao senhor Romualdo Galdino. De autoria do vereador Chiquinho de Assis. Projeto de resolução número 229/2019, concede comendo de mérito desportivo ao senhor Romualdo Galdino, autoria do vereador Chiquinho de Assis. É, nomear a comissão especial aqui pelo vereador Alisson Gugu, vereador Luiz Gonzaga do Morro e vereador Luciano. Projeto de lei 209, dá denominação ao logradouro público no distrito de Antônio Pereira, por rua Tabuleiro de Baixo, de autoria do vereador Wander Leitor. Projeto de lei número 209/2019, da denominação a logradouro público no distrito de Antônio Pereira. Distribui as comissões, de autoria do vereador Wander Leitor. Passamos agora para a ordem do dia.
Indicação 263/2019, a ser encaminhada ao prefeito municipal e às secretarias competentes solicitando melhorias para a Praça Reinaldo Alves de Brito, sendo requalificação no espaço, avaliação do estacionamento nos entornos e conservação do chafariz dos contos. De autoria do vereador Wander Leitor.
Indicação 263/2019, de autoria do vereador Wander Leitor. Em discussão? Em votação? Aprovado por 10 votos.
Indicação 264/2019, a ser encaminhada ao prefeito municipal solicitando capina e limpeza no cemitério municipal Parque da Saudade. De autoria do vereador Marquinho do Esporte.
Em discussão? Presidente.
Com a palavra, vereador Marquinho.
É, nós estamos fazendo essa indicação, pena que um pouco tardia, né, porque todo mundo sabe, a prefeitura sabe que dia 2 é o dia dos finados. É uma data que não muda. E eu ouvi hoje na Rádio Ouro Preto, o Mauro falando na Rádio Ouro Preto, que a capina foi feita, parte da capina foi feita, mas 10%, nós tivemos algumas pessoas presentes, meu assessor esteve presente lá, gostaria que mostrasse as fotos, por favor. Porque quando o Mauro fala que foi feita a capina, é triste você ver o cemitério naquela situação que está ali, que se encontra. Olha para você ver. Fez 10% da capina e deixou o restante todo sem capinar. Olha para você ver. Olha que dificuldade de identificar quem é quem. O cemitério da saudade, gente, ele é responsabilidade pública, ele é municipal. Não é possível que o pessoal não sabia que dia 2 era dia destinado. Será que muda essa data? É falta de planejamento, e só foram lá porque faltando um dia, eles foram na Rádio Ouro Preto falando da questão que estava, que se encontrava o cemitério de saudade. Ele está desdeixado, olha para vocês verem a situação. Teve uma pessoa, o vereador Chiquinho, levou uma enxada. É triste isso, olha para você ver, é um sofrimento, é um dia de sofrimento. Pedimos aqui, fizemos uma representação à empresa Turim, que pudesse estender o itinerário do transporte até lá nesse dia, que é muito sofrimento, só tem que andar a pé, chegar naquele local, encontrar um descaso, uma falta de respeito com a população, e uma empresa que ganha 1 milhão por mês no lixo, que tem esse trabalho aí, para chegar lá, deixar essa situação. Aí falta o quê? Falta planejamento. Começou a limpar, faltando um dia. Por que começou a limpar? Porque teve várias denúncias na rádio falando que tava, a situação que eu gravava lá era crítica. Aí capinou 10% da situação que está lá. Como que você vai conseguir identificar alguém ali? Olha como está desdeixado o cemitério da saudade, gente. Isso aqui é um absurdo, nós falamos ano passado, eu pedi ano passado aqui, pode pegar o documento ali que eu fiz antes, pedindo a capina naquele local. Todo ano é a mesma coisa, falta planejamento, gente. Tem já a empresa contratada, não tem que contratar não, não é uma coisa extraordinária não. É só o pessoal para escalar o pessoal para chegar lá naquele local lá e fazer a limpeza antes. Põe o pessoal fazer a limpeza uma semana antes. Que falta de respeito com a população. Falta de planejamento, falta de gestão. Estou falando isso aqui direto.
Continua a discussão.
Presidente.
Com a palavra, vereador Zé do Bingo.
É, boa indicação. Eu acho que tem que ter respeito com os que já foram, os entes queridos da gente. E dentro desse tema, Marquinhos, eu queria dar parabéns ao cemitério de Santa Rita. Tudo limpinho, Messi deve ter ido lá, Messi. Tudo muito bem arrumado, né? A única coisa que me deixa em dúvida, que eu gostaria de saber, numa intenção até de colaborar. Lá está um cemitério que a gente não sabe quem é o responsável. Você sabe, Messi? Não sabe.
A própria comunidade dá apoio, né?
Então, aqui é assim. Aqui em Ouro Preto, você sabe. É da igreja, da prefeitura municipal, né? Mas... Santa Rita também é Ouro Preto. Agora, o que está precisando da organização, né? Lembrar aí até o saudoso o senhor Zé Cilino, né? Que viveu a vida inteira com o caderninho dele lá. Aqui pode enterrar, aqui não pode, aqui pode, tem tantos anos que enterrou. Lá em Santa Rita está faltando essa organização. É um negócio até perigoso, né? Às vezes enterrou uma pessoa ali, não tem nem 2 anos e já está lá mexendo dentro do lugar. Então, a gente tem que procurar saber disso, se a prefeitura pode, se deve, né? Eu já estou para ir lá sentar com o padre, eu vou marcar, vou lá sentar com o padre, se é para tratar direto com ele. Mas é uma coisa que, se a prefeitura puder colaborar também, a gente vai pedir a prefeitura, porque a prefeitura, se puder dar uma colaboração, porque eu sei que eu não sei dos fundos de dinheiro da igreja, né? Da cúria, se pode manter uma pessoa para trabalhar, porque no passado já teve uma pessoa que era responsável pelo cemitério, né? Nosso querido Gastão, né? Que era responsável, que tinha a chave. Inclusive, no dia dos mortos agora, eu cheguei lá às 5h30 da tarde, o portão estava fechado. Aí uma pessoa falou comigo, pode entrar não, que já fechou. Eu falei, não, fechou não, abriu o portão e entrei. E lá dentro deparei com várias pessoas, até o presidente do sindicato rural reclamou comigo assim, oh, infelizmente não pode visitar nem os entes queridos da gente que morreu aqui, que tinha um sujeito lá dentro colocando o pessoal para fora. Tá colocando o pessoal para fora. E foi até de mim e falou comigo que tem que sair. Vou fechar 6 horas. Eu falei, oh, mas eu tenho que saber não, onde tem essa lei para fechar 6 horas, se vai abrir 6, ah, tô aqui. Não tem nada com isso. Então, eu acho que tem que ter normas. Né? Deparei com aquela família do Zé Branco, lá mora em Ouro Branco, as meninas lá, para visitar no portão, eles não queriam deixar ele entrar. De dia ainda. Então, quer dizer, acho que tem que ter, mas você vai reclamar com quem? Então eu estou pedindo que o município, se puder colaborar, eu vou lá sentar com o Padre Jesus, né, que é o paro, de muito respeito da cidade, do distrito, para ver o que a gente pode ajudar, o que ele precisa e o que pode ser útil para o lugar, que assim também não pode ficar não. Lá não tem noção nenhuma, eles abrem, cobram qualquer hora, enterram em qualquer lugar, não pode ser assim não, tem que ter, senão tem que mandar a vigilância militar também lá e fiscalizar aqui.
Verdade.
Né? Muito obrigado. E o dia que eu for, quero até convidar o senhor.
Beleza, pode contar comigo, Zé. O que for bom para Santa Rita, nós estamos juntos.
Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Chiquinho. Geraldo. Com a palavra, vereador Geraldo.
Ô, vereador Chiquinho, pode falar, não tem problema, não. É só a ordem, né, dos cabelos alteram... presidente... Vereadora, vereadores, servidores dessa casa, público presente, jornal Estreito, jornal liberal, internautas e Rádio Província FM, boa tarde. Essa questão do cemitério a gente observou ali também, e é claro que por se tratar do cemitério municipal é onde são sepultadas pessoas carentes, né, vereador Marquinhos? Isso. Então a gente não vê lá túmulos, né? Então o que dificulta ainda mais até a identificação. Quando observamos outros cemitérios, todos têm lá as sepulturas. É claro que isso fica a critério dos familiares, então fica mais fácil de identificar. E pegando o gancho na fala do Zé do Binga, também eu quero falar sobre o cemitério de São Miguel, que ainda e também é municipal. Mas o que ocorreu lá, há pouco tempo, inclusive, foi criada uma irmandade e ela está funcionando extremamente bem, onde as pessoas contribuem, é claro, para a manutenção e todos foram identificados, até aqueles ainda que não tinham identificação. O senhor Celso, no sábado, estava lá, ficou lá o dia inteiro para acompanhar as pessoas, os familiares, até o local onde tem seus entes sepultados e que não tinha ainda a identificação, mas hoje todos estão identificados. Então, eu estive lá na parte da manhã e você não vê uma pessoa reclamando, justamente pela organização. Então, talvez fosse o caso. Confesso que não sei os caminhos, mas quem sabe também criar uma irmandade para o cemitério. É cemitério, é Parque de Saudade?
Isso.
Entendeu? Porque isso resolve, né? faz uma diretoria que queira organizar mesmo a questão, que dá certo. E é um momento, né, a gente até fala muito, e vocês já devem ter observado, são dois momentos na nossa cidade em que a gente reencontra muitas pessoas que não moram mais na cidade. É no dia da eleição e também os dias finados. Então há essa coisa meio controversa, né? É uma data de muito sentimento, uma data um tanto quanto triste, mas ao mesmo tempo você vai e você pode encontrar pessoas conhecidas, amigos de infância que estão lá também pelo mesmo motivo, visitando, né, os entes já falecidos, mas que transforma aquele encontro no, na memória e na alegria de estar reencontrando. Então, cuidar, né, gente? A gente fala aqui tanto da saúde, que temos que cuidar da saúde do nosso povo, cuidar também, né, do descanso eterno, né? Eu acho que isso é importante, né? Então, indicação é importante, vamos ver a resposta.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Chiquinho.
Senhor presidente, primeiramente, sou com mesa diretora, eu queria chamar uma reunião, que eu já falei no grupo dos vereadores, para discutir essa questão dos recursos audiovisuais da Câmara. Eu voto por uma reunião dinâmica, com dinamismo, só está trazendo temas, a comunidade tem colaborado. Qual vereador aqui não recebeu até hoje uma mensagem do WhatsApp de um cidadão querendo colaborar com a nossa fala? Então eu estou pedindo ao senhor, como membro da mesa diretora, estou sentindo meu trabalho atrapalhado, outros vereadores também, que a gente zela pelo dinamismo. Sei que tem questões internas, então que se resolva, para que todo mundo possa trabalhar com qualidade, que nossos mandatos, como eleitos aqui, não sejam atrapalhados. Segundo, senhor presidente, queria falar que isso é um problema antigo, recorrente. Eu ia até mostrar uma foto minha lá de 2013. Eu já fui lá acompanhando amigos e tive que pisar no mato. Ajudar a pisar no mato para o corpo passar. Isso é recorrente. Agora, nós temos que pensar uma forma de solução, porque a gente viu aí, ó, as gestões vêm passando e vêm trazendo soluções para esse fim. Um dos meios de atingi-los. A gente está protocolando nessa casa, peço aos colegas para olhar com carinho, uma lei que regulamenta os cemitérios particulares, que é o caso das irmandades, e os cemitérios públicos. É preciso achar um caminho. Recentemente, também ia mandar essa imagem ali, não consegui. O município foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, vereador Geraldo, matéria de capa, inclusive, do jornal Espeto, a ressarcir uma mãe que foi velar um ente e não encontrou o corpo. E o Tribunal de Justiça entendeu que a mãe tinha direito, sim, de ser informada da condução dos restos mortais de sua ente. Que lei que regulamenta isso? A gente não tem, vereador Leitor. Aí, se não tem mais espaço, eu também não estou colocando toda a culpa no município, não. O que eu estou dizendo é que precisa de uma regulamentação, precisa de uma saída para esse fim. Né? Então, a gente está trazendo esse tema, estou pesquisando em algumas cidades que já regulamentam isso, para que a gente tenha saídas. Inclusive, respeitando as famílias de baixa renda, vereador Luciano, que não tem como pagar para sepultar os seus entes, mas também dando oportunidade àqueles que têm condição de que possam, inclusive, adquirir os espaços permanentes para as famílias, como no cemitério da saudade. Não existe isso nos cemitérios religiosos, mas às vezes a pessoa é espírita, às vezes é evangélica, e ela pode ter essa oportunidade, inclusive, contribuindo financeiramente para isso, para que aquele jazigo seja ali cuidado pela família, cuidado pelo município, com uma verba recolhida. Então, eu, vereador, voto favorável. Uma questão muito triste, que ali as pessoas, ninguém vai ali para, né, no momento de felicidade, todos vão no momento de muita tristeza, e quando chega e vê aquilo mal cuidado, né, a dor se mistura com a indignação, e isso não é bom. Mantenha o pedido do senhor de pedir essa reunião, para a gente olhar essa questão interna aí, que é dinâmica da reunião.
Continue a discussão. Em votação. Aprovado por 9 votos.
Pediu o secretário, só um minuto, por favor. Corrigindo aqui, isso foram aprovados por 10 votos. pedir à secretaria da casa que solicita a direção da Câmara que possa estar agendando essa reunião. Mas eu queria falar só um minutinho em questão disso aí, vereador Chiquinho. Tipo assim, eu também não sou a favor, mas a Érica, assim que eu estava chegando aqui na Câmara, ela me procurou e falando que isso não é lei, é porque a moça tá sendo treinada ali, e para não atrapalhar a qualidade da reunião da Câmara, ela pediu, mas é questão de
com poucos... todo respeito, eu respeito isso, meu mandato, meu gabinete está aí todo dia, a gente está disposto a sentar e achar caminhos. O que eu não posso é ver prejudicado o meu exercício aqui do meu mandato e a forma de comunicação com o cidadão, que nos ajuda tanto, e o senhor, inclusive, já fez muito uso do cidadão nos ajudando.
Não, fiz fácil, né? Eu acho que, eu tô falando assim, é importantíssimo, mas eu porque como você falou aqui no microfone, eu estou só falando aqui também, pessoal, entender a situação, porque a Érica, né, e a Érica me pediu para passar essa informação, né, porque a menina tá ali treinando.
É só lembrando que eu mandei no grupo da comunicação com os vereadores e não obtive resposta de uma reunião.
Ok. Peço, secretário, continua.
Indicação 265/2019. Solicita que pelo menos 15% dos valores extras que a Prefeitura Municipal de Ouro Preto vem recebendo da empresa Vale sejam investidos nos distritos de Miguel Bonier, Antônio Pereira e no subdistrito do Mota, de autoria da vereadora Regina Braga.
Indicação 265/2019. Registrar a presença da vereadora Regina Braga aqui. Da vereadora Regina Braga. Em discussão?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Primeiro, boa noite, presidente. Boa noite à mesa, os colegas vereadores. Bom. Ainda não é boa noite, não, né? Boa tarde, né? Boa tardinha, né, Divo? Tá vendo? Então, é boa tarde ainda a todos aqui presentes, quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, né? No Jornal Espeto, meu fotógrafo predileto, servidores da casa, servidoras, província FM ali com Isaías, enfim, internautas, boa tarde a todos. Nós já sabemos, nós vereadores, que tem vindo aí uns recursos extras aí, né, da mineradora Vale. Já chegaram 16 milhões do dia na prestação de contas aqui da prefeitura. O Aman falou que há previsão de chegar mais 8 milhões. E é um dinheiro que está vindo como forma de compensar essas paralisações aí por conta do descomissionamento das barragens, né? E daí, vereador Vans, se você quiser assinar comigo... é aquilo que a gente sempre pede, você já fez também um documento nesse sentido. A gente está mais uma vez oficializando, porque a gente sabe das demandas, você sabe das demandas do Pereira, eu sei das demandas de Miguel Bonet e do Mota, são muitas, né? Então a gente está pedindo aí, indicando ao prefeito, que ele pegue pelo menos 15% desses recursos, que não é lá. Ainda vai sobrar ainda 85% para ele fazer outras coisas. Mas 15%, pelo menos, desses recursos sejam investidos em Antônio Pereira, em Miguel Bonier e no Mota. Que é onde está o povo sofrido, gente. Que está lá, é poeira, é, né, todo e qualquer tipo de poluição, é buraco. É abandono. Então, demanda tem... Precisa de fazer muita coisa nas mais diversas áreas e dinheiro está chegando aí também. Então, nada mais justo e necessário de que 15% desses recursos sejam investidos, ou a palavra certa seria reinvestidos nesses distritos. Antônio Pereira, Miguel Bonet e Mota, principalmente. Todos os distritos merecem, os bairros merecem, mas vamos, eu sei que o povo de Ouro Preto é justo. Esses aí merecem mais, bom? Porque sofrem mais diretamente com os impactos da mineração. Obrigado, senhor presidente.
Cadê o... Cadê? Deu para quem?
409.
Ué?
409.
Espera aí, o que quer falar, Lavana?
Requerimento 200 e... Requerimento 409/2019. Em discussão? Com a palavra... É indicação, corrigindo. Com a palavra, vereador Wander Leitor.
Senhor presidente, primeiro...
Só um minutinho, vereador Wander Leitor. É porque a Regina estava assinando o documento dela aqui. É indicação 265/2019. Tá? Peço desculpa aí.
Tranquilo, senhor presidente. Senhor presidente, queria reforçar aqui o pedido do vereador Chiquinho. Senhor presidente, até... Senhor presidente.
Pedir aos vereadores, faça silêncio, por favor.
Senhor presidente, reforçar aqui o pedido do vereador Chiquinho. Eu até tinha uma minha indicação que eu fiz aqui, vereador Regina. Foi 10 de abril, eu já fiz pedindo 20%, né, de investimento desse dinheiro que fosse investido nesses distritos. Então, eu ia até mostrar aqui no quadro, mas eu conversei com a Érica, ela me explicou a situação. Então, nós temos que fazer essa reunião para ver o que a gente pode resolver isso. Porque tem muito material que chega no WhatsApp para a gente aqui e nós temos que mostrar ali. Então, não podemos perder essa oportunidade. Então, vereadora Regina, e tem aquele valor também dos 190 milhões, que eu acho que nós temos que entrar na briga também.
Ah, com certeza.
Porque... Não tem, eu já falei isso aqui, não tenho nada contra em Barão, Nova Lima, Itabirito, eles merecem também, mas nossa região, nós também estamos sofrendo com barragem, né? Então a Vale, né, cita-se, bom, a reportagem aí, 190 milhões e nenhum centavo para Ouro Preto. Então, nada mais justo que parte desse dinheiro também venha para Ouro Preto. E queria assinar com a senhora, sim. E nós fizemos esse pedido. Dia 20 de abril e nós não tivemos retorno. A gente espera que o executivo nos retorne alguma coisa a respeito disso aí. Que nós fizemos o pedido e até hoje nós não tivemos retorno.
Indicação 265/2019. Em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo Mendes.
Presidente, vereadora, eu tenho uma preocupação com a questão dessas empresas. Primeiro o seguinte, já devia ser da política social das empresas dar esse retorno. Mas não fazem. E quando fazem, querem que o pessoal agradeça até de joelhos, não é? Então, não precisaria gastar tempo a pedir o óbvio, né? Que é o retorno aos municípios ou aos distritos dos quais estão saindo o mineral ou o que lhes enriquece. Mas como a gente não vê isso, temos que cumprir nosso papel aqui. Eu não fiz o requerimento para essa reunião porque eu estava buscando mais informações e aí eu quero até o apoio do vereador Wander Leitor, porque infelizmente, né, gente, uma constatação do fato de Antônio Pereira ser uma cidade com a população, como que a gente fala? População flutuante, por causa dos trabalhadores que vêm para buscar emprego e residem lá. E quando vão embora, todo mundo sabe o que fica para o lugar, né? Pobreza e crianças, e isso é muito ruim. E já há algum tempo, o CRAS de Antônio Pereira não tem assistente social e nem psicólogo. Né?
Assistente social tem,
não? Não, está sem assistente social e está sem psicólogo. Inclusive já houve uma tentativa de suicídio e até, vereador, fizeram uma rede, um grupo de zap para ter suicídio coletivo. O menino que tentou suicidar não teve êxito e aí desmantelou o grupo. Mas não tem, não tem. Às vezes... houve um momento que teve lá uma oficina de fazer imã de geladeira com pregador de roupa, vereador Wander, né? E lá tinha hoje 60, 70 mulheres que se encontravam, faziam esse trabalho, e é onde que, além de estar fazendo alguma coisa que gera uma renda, ainda é um momento de estar trocando ideias, experiências, entendeu? Um problema que uma está com o filho, a outra vai... Ah, eu tive problema parecido, tenta isso, tenta aquilo. E está... o CRAS de lá talvez seja o CRAS que tenha o melhor ambiente e melhor espaço de todos os CRAS de Ouro Preto. E é o que está sendo menos assistido em uma comunidade totalmente vulnerável, sem desmerecimento nenhum. É a constatação. Não é? Por isso que o vereador Vanleitor sempre está cobrando aqui investimentos para aquele distrito, porque sabe, né, no passado era de onde vinha a maior parte do orçamento de Ouro Preto e pouco se reverteu para aquela localidade. Então, somando essa indicação da vereadora Regina, na quinta-feira eu vou fazer esse requerimento, porque é um absurdo o CRAS de Lago Pereira estar tão desassistido assim. E, infelizmente, as empresas. Por isso que nós temos que ter o devido cuidado. Não adianta a empresa falar que vai gerar emprego. Nós temos que perguntar o seguinte: que tipo de emprego? Qual a segurança? O que que vai dar em troca? Não é só o emprego, não é só o emprego. Tem a parte social da empresa. E às vezes dão migalhas e querem que a população toda fique agradecendo. Isso tem que acabar, isso tem que mudar também. Diante do que já aconteceu aí recentemente, dois crimes ambientais, nós não podemos tratar as empresas da mesma maneira. E terminando, presidente, é uma vergonha para essa casa nós não darmos andamento à CPI das barragens. É uma vergonha. A gente preocupa, né, com a segurança das pessoas, com as famílias que perderam seus parentes nos dois crimes ambientais, tanto de Bento Rodrigues e de Brumadinho, mas essa casa não está mostrando que dá importância a esses dois casos que aconteceram. A CPI das barragens aqui não é para culpar empresa nenhuma, é para nós termos um diagnóstico das 33 barragens existentes no nosso município. É isso, gente. E está faltando a indicação de um nome para compor a CPI. Já foram indicados eu e o vereador Chiquinho de Assis. Está faltando um nome. Não é? Eu acho que está na hora dessa casa dar essa resposta. Eu não sei. Estamos esperando para dar início aos trabalhos. Tem pessoas na UFOP perguntando, querendo participar, mas está faltando a indicação de um nome. Obrigado.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Inclusive, destaco aqui que na última reunião o vereador Tiago trouxe um tema referente à Vale, né, referente à barragem, e aí eu solicito que os seus vereadores vão complementar isso. Porque hoje, saiu uma matéria, notícias, e a RUJ, eu estou preparando a representação semana que vem, revelamos o alarmante estudo escondido pelo governo de Minas e pela Fundação Renova, alegando o quê? Que existem metais pesados e cancerígenos contaminando a poeira e a água da região afetada. Isso é notícia. Hoje, 5 de novembro, a essa hora, vereador Marquinhos, a essa hora, vereador Thiago, a sirene não tocou. 5 de novembro, 4 anos atrás, a tragédia anunciada. Hoje é dia municipal de luta contra o crime ambiental. E nós estamos sofrendo por isso, e os motivos estão aí colocados. Só que a gente vive numa cidade mineradora, e quando a gente questiona a mineração, a gente é quase que vaiado. A gente é quase que encurralado. Porque não se pode falar. Não se pode falar nada. Agora, eu sou de Minas Gerais, eu quero a mineração acontecendo, mas com sustentabilidade, com qualidade, com segurança e trazendo os recursos devidos para ser investido nas comunidades. E Miguel Burnier, Mota e Antônio Pereira sabem o que eu estou falando. Então, hoje, assinar aqui, instaurar a CPI das barragens, significa preservar o futuro de Antônio Pereira, vereador Leitor, que tem barragens em cima da sua cabeça, e que isso é tão novo para a história, que ainda não se consegue mensurar os prejuízos para gerações futuras. O que será daquelas crianças que vivem hoje nessa região por onde foi a lama passou, vereador Luciano? O que será de Gesteira, de Barra Longa, de Camargos? O que será? Ah, não, está tudo ok, tudo voltando ao normal. Chega aí a imprensa notícia de que dados alarmantes estão aí sendo escondidos. E nós temos que buscar abrir essa caixa, trazer esses dados, porque nós somos margeados por represas, por barragens.
Então fica aí esse clamor, acho que é importante, novamente, vereador Regino, voto favorável, vereador Wander já tinha trago essa casa, é importante que o governo tenha isso como meta, de que reverta esses dinheiros a essas regiões que historicamente são arrasadas pelo processo de mineração. A mineração tão importante para a nossa vida, nós estamos aqui com microfone, com celular, com cabos, com iluminação, todas oriundas, né, do processo minerário. Mas, no entanto, estamos no século XXI, temos uma Universidade Federal de Ouro Preto, das mais importantes do mundo, temos ciência sendo construída e isso tem que ser aplicado para a gente ter mineração com qualidade e segurança.
Com a palavra, vereador Zé do Binga.
Boa tarde, colegas vereadores, vereadora Regina, por presente, cumprimentar o nosso querido cachorrão ali, né? Nosso retratista para sempre, fotógrafo, né? Regina, bela indicação, não desmerecendo os outros distritos, mas também, fim de Deus, europretano, nós temos aí distrito e subdistrito que não é mineração, né? Santa Rita tem lá, tinha a pedra sabão, hoje está totalmente proibida, né? Mas o povo do Salto, o povo da Piedade de Santa Rita, que tem a agricultura familiar, tudo é fim de Deus. Eu acho que o município tinha que distribuir um pouco dessas rendas para essa população também. Porque na hora de pedir voto, você corre no Antônio Pereira, mas na hora que você soma a vaguinha, você vai no Salto, você vai na Piedade, você vai no Bandeira, você vai no Coqueiro, né? Você vai na Bras Nova, né? Vai no Boa Vista, Maciel. Todos são eleitores europretanos igual. Então eu acho que teria que ter um planejamento importantíssimo com a visão de ajuda, porque cadê a juventude da Piedade Santa Rita? Está estudando em Catasal, falta de quê?
Muito obrigado.
De apoio do município. Cadê de Santo Antônio, da Serra, do Bandeira? Está na onde? Está estudando lá no Anja Légua. Volto a falar, a escola estadual de Santa Rita não funciona à noite ano que vem, porque não tem a juventude, né? Eles estão estudando fora. Então, quer dizer, então tudo isso aí tem que ser pensado, investimento, né? Se for investir só na Antônio Pereira ou só lá no Burier, como é que vai fazer? Então vamos pegar o resto do povo e levar tudo para lá. Entendeu? Então nós temos que travar aí uma ajuda, né, e pedir eles que seja. Isso é questão deles, planejamento é eles. Nós estamos aqui para cobrar. Agora, que faça um planejamento adequado, suficiente, que hoje o Distrito de Santa Rita não tem uma linha de ônibus para vir para Ouro Preto. Né? Tinha um Ouro Branco, proibiu também. Santa Rita não tem ônibus para Ouro Preto e nem para Ouro Branco mais. Acabou. Tem assim. Colocou ontem?
Tem que vir.
Entendeu? Tem reunião de conselho de transporte, reunião de conselho de transporte, mas para Santa Rita não se resolve nada. A população lá ou vem de carona ou não vem. Né? Se chover, tem lá do Manja. Se chover, não tem onde.
Sem contar, né, Zé, que lá não tem um banco, né? Tudo tem que fazer não, não na cidade, aí não tem como locomover, como é que eles vão fazer?
Não tem nada, nada, nada. Então, quer dizer, eu acho que tudo isso aí tem que ser planejamento. Prefeitura tem a secretaria, planejamento é para isso, para planejar de tudo. Né? Uma, duas coisas só não. Muito obrigado, vou assinar com a senhora, Regina.
Tá bom. Indicação 265/2019, pela segunda intervenção, vereadora autora Regina Braga.
Não, Zé, é para deixar bem claro que a gente está pedindo tudo para Pereira, Burnier e Mota só não. A gente está pedindo 15%, quer dizer que ainda tem 85%, que obviamente Santa Rita merece, todas as roças de Santa Rita e como merece, né? E todos os outros distritos aqui. A gente às vezes dá um ênfase maior para o Pereira, Burnier e Mota, porque... Não, é porque é lá que está. É onde está saindo a riqueza toda, Zé. Está ficando buraco, poeira e sofrimento. Você vai no Mota, Zé, tem rua sem calçar até hoje. O posto de saúde está um caos. Não tem um telefone, não tem um computador, não tem nada, gente. É eletrificação, tem rua até hoje. O povo implorando eletrificação. Vai em Miguel Burnier também. Né, o sonho deles é ter um espaço bacana ali ao redor da estação ferroviária, ter um projeto bacana. Outro dia a gente estava conversando até sobre biblioteca, né? Bibliotecas nos bairros. Miguel Burnier tem uma biblioteca que a comunidade lá, o projeto Estação Cultura, através do Marquinhos, da Karine e outros tantos, conseguiram com a Gerdau, né? Com muita luta, né? Com a ajuda do Ministério Público. E o sonho deles é assim, eles não querem deixar o lugar acabar e morrer, virar só área de mineração, não. Então, do 100% do dinheiro, 85% para distribuir merecidamente para outros distritos e bairros de Ouro Preto e pegar 15% e investir onde está saindo a riqueza, onde é que está vindo a dinheirada toda, né, para manter Ouro Preto, e onde está a população mais sofrida. Pena. Quem não conhece, eu convido a conhecer. Visitar Mota, Bonier e Pereira, que vocês vão ver. Não, claro.
E o mais triste de Miguel Bonier é a pressão do poder econômico querendo adquirir as residências. Aí acabou tudo. Aí acabou a história, acabou o patrimônio. Então a gente tem que elogiar esses guerreiros que estão lá ainda resistentes, lutando para defender o patrimônio.
Exatamente.
Indicação 265/2019. Em discussão? Em votação? Aprovado por 11 votos.
Indicação 266/2019. A ser encaminhada ao prefeito municipal solicitando instalação de faixas de pedestres e redutores eletrônicos de velocidade na Avenida Juscelino Kubitschek e na Rua Professor Geraldo Nunes, de autoria do vereador Chiquinho de Assis. Legislativo?
Aqui é o legislativo.
Justificativas. São vias bastante movimentadas que oferecem riscos aos transeuntes. Um entroncamento entre as ruas Alberto Magalhães e Ana Natália, Natalina da Rocha, que fazem ligação com a Avenida JK, por exemplo, já registrou acidentes graves, geralmente devido às altas velocidades com que os veículos transitam, sentido a delegacia da Polícia Civil. De autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Indicação 266/2019, de autoria do vereador Chiquinho de Assis. Em discussão, com a palavra, vereador autor.
Queria começar convidando o vereador Alves para assinar comigo. Alves Gugu, perdão. E dizer que essa indicação, eu repito ela, fiz no governo Zé Leandro, estou repetindo. A gente teve a Pandiaca Lojas, que é a Ladeira do Gambá, asfaltada, né, durante o governo Zé Leandro, o que aumentou o número de veículos utilizando a via e a velocidade desses veículos.
Nossa, lá é forte, né, filho?
De madrugada, mais à noite, teve espaço ali, sem mentira nenhuma, 100 km por hora. Acidentes já aconteceram ali. Você tem toda a área da bauxita, que tem todo um comércio, né, para uma vida estudantil muito agitada. Então é teleentrega, de farmácia, de pizzaria, de hamburgueria. Então é uma via muito utilizada do ponto de vista automobilístico. E convido a vocês uma hora parar ali na frente do IFMG no momento da hora do almoço, que as pessoas subindo para o UFOP, descendo da UFOP, né, indo também para o EPA e para os comércios todos que tem na região da bauxita, e os alunos tentando atravessar ali. É um caos. O governo Zé Leandro chegou a fazer uma faixa de pedestre na entrada principal. Mas quem conhece a cidade, anda a pé, anda de bicicleta, né, para conversar, vê que ali naquela lateral, vereador Gugu, entra Geraldo Nunes e o IFMG, ela é muito utilizado por pedestres. Muito utilizado. Porque a maioria das pessoas não vem aqui na portaria principal para poder seguir. Eles já caem dali e vão distribuindo caminhos. Na mesma forma, ao UFOP. Aquela entrada da UFOP, no momento de pico, ele é extremamente complicado para o pedestre também. Né? Então, a gente vem pedindo essa solução, e mais, vereador Zé do Pinga, porque para o pedestre é uma forma dele acessar ali o outro lado da via com a faixa de pedestre com mais segurança. Mas em alta velocidade. Eu tenho um amigo que mora ali na Pandiaca Lojas, que é o Nico, oriundo da cidade aqui, pessoa muito querida. Constantemente carros batem ali capotados da lateral da casa dele, né? Então assim, quem mora na Ladeira do Gambá sabe o que eu estou falando. Agora, o município pode ter soluções inteligentes. Eu falei isso um dia, vereador geral, com o sargento Moisés. Radar eletrônico. O radar eletrônico, as pessoas vão obedecer, porque se ultrapassar ele é multa. E a multa cai aonde? No fundo municipal. Vereador Marquinhos, nós vimos aí o último ano mais de 300 mil no fundo municipal. Esse recurso tem que ser revertido para as vias. Será que fica mais de 300 mil colocar radares ali? Porque a gente vê que está faltando faixa de pedestre em toda a cidade, em vários lugares. Esse recurso tem que ser empregado para a melhoria do trânsito. E esse investimento, um radar eletrônico ali na UFOP, no Gambá, significa que quem não respeitar a legislação de trânsito vai ser mordido no bolso e esse dinheiro vai cair para investimento do próprio trânsito.
Presidente.
Indicação 266/2019, com a palavra vereador Zé do Binga.
Presidente, eu gostaria de assinar que o senhor Chiquinho, maravilhoso, e dentro dos temas, me preocupou muito o final de semana, o trânsito, na Vila Aparecida. Por duas vezes eu fui lá e tinha esbarrado o meu retrovisor. Né? Final de semana, feriado, né? Todo mundo sabe, foi um feriado aí do sábado, o trânsito todo virado para a Vila Aparecida. Aí eu, tudo bem, eu vou a pé, eu vou de qualquer jeito, eu sei como passar na Vila Aparecida e sair lá na BR. Mas deparei com o carro Juiz de Fora, Lafayette, tudo enquanto é tipo de carro, entrando ali, chegando na Vila Aparecida, não sabia para onde que ia. Mais triste eu fiquei com um coitado, vários. Chegou, falou assim, pode seguir direto aí, lá você sobe. Chegou na primeira curva, subiu, foi sair lá perto da top, não queria arrumar. Por lá ele virou e voltou. Então, quer dizer, e a volta do vento fechada. Eu liguei pro chefe da Eurotran, né, que é o Ramos. Ele não sabia. Agora, como é que fecha uma via daquela, um final de semana, uma cidade histórica, né, cheia de turista, que turista é todo dia, né? E isso vem acontecendo diariamente, todo mundo aí é prova disso, sabe disso, entendeu? Como que fecha uma via daquela, feriado, e os turistas ficam que jeito? Né? Eu canso de falar aqui, o Padre Simões falava, o dia que perdeu o turista no Ouro Preto não vai vender nem pipoca na rua direita. Falava ou não falava, Chiquinho? Nem pipoca na rua direita vai vender. Agora, me trata o turista desse jeito, vai viver de quê a cidade de Ouro Preto? De brisa? Não vai viver de brisa, não. Então, estava fechado sábado e domingo o dia inteiro. Eu, para mim, tudo bem. Mas e o turismo? Né? Várias pessoas reclamando, não sabe para onde passar, nem nada. Então, tem que ter um planejamento. Se tem que cortar as árvores lá, que eu acho que é um crime também, cortando a cortina vegetal que tem ali na volta do vento, aquilo é um crime, tá, Chiquinho? Tá tendo ali. Não deveria estar fazendo. Já está fazendo um crime. Fecha, corta tudo uma vez. Toda semana, parece que é praga, dia de feriado é que as fecha. Né? Aí os turistas ficam. Então vai tratando. O dia que não tiver nada, aí chora o leite derramado. Muito obrigado.
Indicação 266/2019, com a palavra vereador Alisson Gugu.
Só comentar aqui, presidente. Chiquinho estava até bravo comigo aqui agora, mesmo que eu tô assim. Mas vai colocar retorno de velocidade na JK, Chiquinho? E vai por quê? Não, eu sou coerente, né? Fiz isso no passado. Você, inclusive, defendeu junto comigo a colocação. Ó, tem que contar, ué. Aí, rapaz, ele mudou, é a Pandiacá Lojas, né? Mas, e por que que esse pedido... Por que que o pedido do Chiquinho é recorrente e os nossos pedidos aqui para colocação de quebra-mola são recorrentes? Porque falta educação em algumas pessoas que transitam em alta velocidade. E aí pagam-se todos os usuários das vias públicas. Sim, sim. Às vezes nem esse quebra-mola que você chama de barranco que eles têm feito de vez em quando aí segura a alta velocidade de alguns condutores, né? Então a gente, mais do que isso, tão importante quanto, é trabalhar cada vez mais a educação para o trânsito, a conscientização das pessoas para que elas utilizem os veículos, seus veículos, com a velocidade adequada com cada uma da via, né? Eu sei que é difícil a gente falar isso, é um sonho distante, né? Que cada um tem uma cabeça, usa da forma que quer, mas a gente faz essa solicitação, vou assinar junto, tem aprovação também da indicação, deixa o vereador.
Indicação 266/2019, em discussão, com a palavra, pela segunda intervenção, o vereador autor Chiquinho de Assis. Agora...
Vereador Zé do Binga, então hoje é dia de luta contra o crime ambiental. Então a fala do senhor tem um tom verde, é muito bem-vinda, a gente precisa agir. Agir. E eu procurei saber o que está acontecendo, é que essas ações estão sendo feitas pela Novelis ou Indal. Não é uma ação do município, eles pedem autorização para fechar a via. Aí precisa ter esse entendimento, é o melhor momento, não é? É o melhor momento fechar a via nesse domingo? O sábado não é tal. Eu vou confessar para o senhor que às vezes a gente andando de bicicleta é até muito bom quando fecha aquela via para você passar. Acho, tem um projeto para o futuro que a volta do vento ela deveria ser mais utilizada para fins de caminhada. Fecha um sábado à tarde, faz uma atividade de caminhada, de bike, né? Ocupa aquele lugar, vamos levar uma energia boa para ali também. Mas ao mesmo tempo tem que se pensar no ponto de vista do dia a dia da cidade. Né? As pessoas precisam para locomover. E dizer,
para não haver essa questão, porque a empresa vai falar, ah, obstáculo na subida arrebenta com os ônibus, não falam isso? Eu estou pedindo o quê? Redutor eletrônico, estou pedindo pardal, porque eu peço para qualquer um. Ali, a velocidade regulamentada pelo município é 40 quilômetros para subir e 20 quilômetros para descer. Passam lá e vê quem que desce a 20 quilômetros. Né? Um ônibus cheio de gente talvez possa descer. Mas na madrugada eu dou minha cara a tapa para ver quem desce ali nessa velocidade. Então precisa regulamentar também com inteligência, chamando o engenheiro de tráfego, porque Ouro Preto, vereador Luciano, é assim. Um prefeito chega, bota o semáforo. A outro prefeito chega, arranca o semáforo. Aí o outro faz campanha falando que vai voltar com o semáforo. Aí o outro tirou a faixa de pedestre. Aí o outro volta falando que vai colocar a faixa de pedestre. Estou dando exemplo porque a barra é isso. Né? A faixa de pedestre, o alteamento lá era um inferno. Agora que tirou, todo mundo volta o alteamento porque está ruim para o pedestre. E está ruim mesmo. Mas eu também não fui a favor de tirar. Né? Assim, não sei se, eu acho que a questão lá não era nem um semáforo. Era um redutor eletrônico de velocidade. Mas eu não sou engenheiro de tráfego, tem gente que é profissional nisso, prefeitura tem dinheiro, contrata a consultoria, tem plano de mobilidade, faz a coisa acontecer.
Indicação 266/2019, em discussão, em votação, aprovado por 10 votos.
Passamos para a representação. Representação 146/2019. Solicita informações em relação às recorrentes paralisações no funcionamento de uma das bombas de água do sistema de abastecimento do Distrito de Engenheiro Correia. De autoria da vereadora Regina Braga.
Representação 146/2019, de autoria da vereadora Regina Braga. Em discussão?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Bem, o que a gente sabe aí é que já foi assinado o contrato com o consórcio que vai ser responsável agora pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no nosso município, né? E estou até pedindo uma cópia desse contrato, estou curiosa para ler ele. E a gente sabe que vai ter uma fase de transição aí, né? Foi falado nessa fase de transição. Por enquanto o SEMAI ainda vai continuar fazendo algumas coisas, até esse consórcio efetivamente assumir todo o serviço e toda a responsabilidade. Mas o que a gente tem percebido é que o SEMAI está também meio que dando conta de atender certas demandas. Porque eu já fiz até um requerimento, acho que o vereador Marquinhos fez também, não sei se o vereador Vantuí, que mesmo depois da concessão, a prefeitura, pelo menos, licitou, acho que 900 mil de bomba de água. Nós ficamos até meio... Nós assustamos, falamos, como é que faz a concessão do serviço? Para comprar um cano era uma dificuldade danada. Aí depois da... Começa bem. Aí depois da concessão, me gasta quase 1 milhão com bomba. E aí, Engenheiro Correia sem água, vai saber, é uma bomba. Uma das bombas, ela está só dando problema. Eles vão lá, fazem um paliativo, gambiarra, exatamente. E o povo ficando sem água lá. Conclusão, se fizer a licitação, essa bomba de Engenheiro Correia é aquela bombinha pequena. Ela deve custar o quê? Menos de R$3 mil. Para uma licitação de 900 mil, né, às vezes poderia levar uma nova bomba para lá, que parece que a que está lá não está... Então, vai lá e não resolve. Então, não está servindo mais, não. Fato é que Engenheiro Correia está sem água por conta dessa bomba só parando. Então, a gente está fazendo essa representação, pedindo ao SEMAI, né, em cima desse prazo aí de transição aí, ó, e em cima dessa licitação aí de 900 mil, que adquira então uma bomba nova lá para a gente correr, porque o povo não pode ficar até o início do ano que vem sem água não, né? Esperando a empresa, o consórcio assumir. Ou já que o consórcio já assinou o contrato, mande o consórcio lá de correr resolver o problema da bomba. Não é assim? Então é isso aí. Vamos ver o que eles vão responder. Obrigado.
Representação 146/2019. Com a palavra, vereador Vantuir.
Boa tarde a todos, senhor vereador, o presente, vereadora Regina. Vereador, é muito bom a sua representação. Aproveitar aqui a representação e cobrar também a questão do SEMAI, da estação Dom Bosco, lá em cima, no... porque o morador de lá também me ligou que a bomba que está lá funcionando hoje não está atendendo, não está levando água para todo mundo, não está conseguindo jogar água como deveria. Entrei em contato com o Elísio, que é do SEMAI, lá o diretor da nossa região, falou que ia dar uma olhada. Não tive mais contato com ele, mas pedindo aí mais uma vez aí o Elísio, o Rafael, se já foi lá, dão atenção, porque a gente não pode ficar esperando essa empresa agora chegar, o ano que vem aí, que as pessoas precisam de água todo dia, toda hora.
Água é vida, gente.
Então pedir a manutenção, porque caminhão-pipa também ficar atendendo uma distância dessa, sendo que tem tudo lá. De repente é só uma manutenção, uma troca da bomba para resolver isso para os moradores lá da estação Dom Bosco. Pedir uma atenção ao Rafael, a Elise, a toda a direção do SEMAI aí, que faz uma visita lá, se não foi, vai lá fazer uma visita, entender o que está acontecendo, que parece que alguns moradores estão ficando sem água. Para entender o que está acontecendo e dar uma solução, né? Porque as pessoas com criança ficar sem água é muito triste. Então, tomara que o SEMAI vá lá e dê uma solução nessa questão também. Obrigado.
Representação 146/2019, em discussão, em votação, aprovado por 10 votos. Requerimento 407/2019. O vereador que esta subscreve solicita a Vossa Excelência, ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito para que envie à secretaria competente solicitando as seguintes informações. Quais são as áreas de riscos da sede dos distritos que apresentam perigos mais emitentes para os moradores que vivem nessas áreas? Por favor, descrever qual os riscos que apresentam essas regiões. A secretaria já fez ou está fazendo algum comunicado para os moradores que moram nessas áreas a respeito de perigo que elas correm durante o período chuvoso? Há algum plano de ação elaborado pela secretaria em caso de algum acontecimento ocorrido nessas áreas durante o período chuvoso? Qual o número de servidores disponíveis para monitoramento dessas áreas de risco? A secretaria possui equipamentos de segurança individual e materiais necessários para os servidores dessa área? De autoria do vereador Marquinhos Porte. Em discussão,
presidente.
Com a palavra, vereador Marquinhos.
Então, nós estamos fazendo esse requerimento ao município. Ano passado, nós tivemos deslizamento ali na rua Padre Rolim. Por pouco não aconteceu uma tragédia, coisa mais grave. Chegaram até a amassar alguns carros, mas graças a Deus não feriu ninguém. E levantado aqui até pelo vereador Chiquinho, o pessoal não tinha uma lanterna para atuar. Até porque o Corpo de Bombeiros cedeu uma lanterna para os profissionais. Então, como nós estamos chegando de novo no período chuvoso, eles retiraram os contêineres dali, apesar que consultei alguns engenheiros, falaram que nunca viu contêiner conter, né, área de risco. E me deixou muito estranho, porque no período de calor os contêineres ficaram lá. Eu fiz um requerimento para a prefeitura, eles falaram que o contêiner era custo zero, que era doado, era emprestado. E está vindo período chuvoso aí, nós queremos saber o que foi feito, quais as medidas que o município tomou do ano passado para este ano, já tentando precaver, né, que algum incidente possa ocorrer. E será que a prefeitura comprou equipamentos, EPIs, né, para esses funcionários da área? Será que eles têm condições hoje de trabalho para evitar que essas tragédias aconteçam? Será que eles têm equipamentos, né, individuais e coletivos? Será que eles estão orientando a população? Será que a prefeitura está dando condições para esses profissionais? Que nós sabemos, né, que lá tem pessoas competentes, a equipe é reduzida, mas nós estamos chegando em período chuvoso. Então, a gente já está fazendo esse requerimento com antecedência para evitar que alguma tragédia aconteça. E esperamos aí que a secretaria competente possa estar nos respondendo, mas mais importante que nos responder é tomar providências. Se não tem o EPI, que compra os EPIs individuais, coletivos, que dê condições de trabalho, e se tem um mapeamento dessas áreas de risco, e já para começar a alertar as pessoas, porque a gente sabe que a gente está entrando em período chuvoso.
Continua a discussão.
Presidente.
Palavra, vereador Chiquim.
Pois, pediu os dois juntos.
Vereador Chiquim.
Não, é só dizer o seguinte, a gente está muito apertado aqui com as audiências, né? São muitas audiências que estão acontecendo, a gente está sem espaço para marcar. Seria fundamental a gente, como todos os anos fizemos, fazer uma audiência chamando todo o setor para entender, porque todo ano é plano de contingência. A resposta nós vamos ter aí. O promotor já vem cobrando a vários governos. O IGEL apareceu como uma salvação e desapareceu por falta de honrar compromisso. O município deixou dívida com o Instituto Geotec, que hoje presta serviço em Belo Horizonte. E na época o governo Márcio Lacerda fez um contrato com o IGEL. Então, eu acho que é de fundamental importância refletir sobre o tema, sim. Acho que o município tem que encarar com seriedade o plano municipal de redução de riscos. Esse plano municipal de redução de riscos, que é uma premissa, inclusive, técnica para se tratar com o assunto de forma planejada, vai prever desapropriações, não tem que encarar isso. E aí que se torna importantíssimo, vereadora Regina e Marquinho, que estavam comigo, vereador Luciano também, o município assumir a questão da moradia e a legalização de áreas como a do sítio do Pica-Pau Amarelo. Que nesse momento que a gente está conversando aqui, tem uma família que está se constituindo, ou tem um casal que está começando a namorar, que tem um plano de casar, de construir sua casa, de criar sua família. Aonde que essas pessoas vão morar em Ouro Preto? Para onde o Padre Faria pode crescer, Hans? Para onde as dores podem crescer, vereador Thiago? Para onde o Alto de São Cristóvão pode crescer? Então a gente tem que tratar essas coisas com seriedade, vereador Gugu. Porque depois a gente fica chorando leite derramado. E todos os técnicos nos avisam, há muita tragédia anunciada aí com relação a riscos geológicos. Então eu volto a falar, porque a gente tem tentado fazer esse papel ao longo de anos. O vereador Regino está trazendo aqui a demanda da Rua Pirita novamente. Vou assinar com a senhora. Tive com os moradores já recentemente na prefeitura. Eles estão aguardando o retorno do município, porque para fim de tentar uma isenção para aqueles que tiveram que evacuar suas casas por ordem da Defesa Civil. Casas boas, de boa estrutura, mas ameaçadas pelo descaso aí de débitos e débitos e débitos do poder público.
Continua a discussão. Palavra, vereadora Regina.
Exatamente, Chiquinho. Semana passada, eu fiz com relação àquele trecho ali, em frente à Primeira Igreja Batista, que é um trecho também que tem nos preocupado muito. Tinham colocado uns containers lá, agora tiraram os containers. E tem gente, já encontrei com gente na rua semanas, que já me falaram que tiraram os contêineres para beneficiar um. Que acho que abriram um material de construção lá novo, lá. Diz que é para beneficiar. Diz que é para os caminhões do material parar. Pensa bem. Se o contêiner era para segurança, não sei se era, uns falam que não. Né? Acho que a própria Defesa Civil não era a favor desse contêiner, então tirou. Mas se era para segurança, o período mais crítico, que é o período agora das chuvas, tiraram os contêineres. E aí me falaram que foi constatado movimentações lá na Pirita, que é um outro ponto também preocupante demais. Eu e o vereador Chiquim fizemos uma audiência pública lá no bairro, você lembra, Chiquim? Até hoje não... Nenhuma providência foi tomada com relação a isso. Que bom, pelo menos, que essa questão da indenização de quem teve que sair de suas casas boas, gente que, né, Quem não tem, todo mundo tem um sonho da casa própria, né? Quantos não investiram ali para construir ali, né, a casa dos sonhos e agora tiveram que sair por conta desses deslizamentos? Mas é, tem todo tem moradores abaixo que estão muito preocupados. Se aquilo ali vier descendo, pelo amor de Deus, vai ser uma outra tragédia aqui em Ouro Preto, né? Então me falaram que houve movimentação de terra, alterações. Aí eu fiquei preocupado. Estou fazendo esse requerimento. A gente quer saber se a Defesa Civil tem ido lá, tem feito as vistorias, tem feito os monitoramentos, porque Ouro Preto é uma bomba relógio, gente. E Marquinhos fez esse requerimento muito bem feito, porque a Defesa Civil tem um corpo técnico bacana, tem o Charles, que a gente conhece, uma equipe bacana, mas se não tiver estrutura de trabalho, igual ano passado, eles não tinham uma lanterna, vereador Matuí. Pensa bem. Se não derem estrutura de trabalho para a Defesa Civil, como que eles vão proteger Ouro Preto, que é uma bomba relógio? Então, a gente, essa casa tem que ficar de cima mesmo, tem que cobrar, tem que fazer a nossa parte. E eu espero que o prefeito, com muita responsabilidade e juízo na cabeça, esteja tomando as devidas providências, os devidos cuidados, fazendo esses monitoramentos, vistoria, equipando bem a nossa Defesa Civil, porque a previsão é de muita chuva, chuva forte. É isso que a gente está ouvindo falar por aí. Tomara que eles estejam se preparando para isso.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Chiquinho.
É ele, o presidente.
Presidente, vai.
Eu queria dizer o seguinte. Vereador Regina, vou reiterar. Há problemas de deslizamentos com a chuva? Há. Há problema de drenagem nos rios? Há. Há problema de drenagem nos córregos? Há. E continua havendo problema com a creche Noemi Veloso, São Cristóvão, com o telhado que está já mostrado em laudo da Defesa Civil que corre risco, e eu estou desde abril pedindo ações lá emergenciais. Me falaram que está licitando. Eu acho que para questões como essa, para salvar vidas, vale dispensar licitação. Para salvar vidas, vale dispensar licitação e agir rápido. Né? Então, só que eu gostaria de lembrar isso, que tem a ver com as chuvas, tem a ver com a Defesa Civil, porque a creche do Noemi Veloso, ela é um local que pode receber, inclusive, pessoas que estiverem desabrigadas. Agora, do contrário, se ela estiver destelhada, como é que ela vai receber? Como é que ela vai acolher? Como é que ela vai abrigar? E Deus põe a mão e não deixa que seja, que não aconteça nada com as crianças ali. Então, eu venho manifestando essa preocupação minha desde abril. A reunião da Câmara é escutada. Setor de obras da Prefeitura, setor de infraestrutura da educação, estou à disposição para contatos, sobretudo para a gente achar caminhos para resultados. Porque passou maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Passaram 6 meses. Em 6 meses não conseguiu planilhar e licitar? Eu não caio nessa desculpa furada de que é só a licitação. Tem algo mais acontecendo. E que o povo de São Cristóvão não merece essa injustiça.
Peço aos vereadores que recomposição de quórum para votar o requerimento, por favor.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, vereadora Regina Braga.
Porque imediatamente é o meu requerimento da Rua Pirita. Podia ler também, mas a gente votava junto, não, pá. Eu já até comentei ele, para adiantar.
Qual o seu?
É o próximo documento aí, ó. É o 408/2019.
Pode, Marcos. Não, você tem que votar esse aqui primeiro. Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 7 votos. Requerimento 408/2019. Solicita que nos informe. Quais providências estão sendo tomadas pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto para garantir a segurança de moradores e transeuntes em relação ao risco de novos deslizamentos de terra na Rua Pirita, no bairro São Cristóvão, de autoria da vereadora Regina Braga?
Requerimento 408/2019, de autoria da vereadora Regina Braga, do PSDB. Em discussão? Em votação? Aprovado por 10 votos.
Requerimento 409/2019. Solicita que nos seja encaminhada uma cópia do contrato de concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário assinado entre a Prefeitura Municipal de Ouro Preto e o consórcio GS Nimamip e EPC, de autoria da vereadora Regina Braga.
Só corrigindo aqui, requerimento 408/2019 foi aprovado por 9 votos, ok? Requerimento 409/2019, de autoria da vereadora Regina Braga, do PSDB. Em discussão?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora autora.
Não, é porque assim, houve a concessão do serviço de água e esgotamento sanitário, já foi assinado o contrato, e então, assim, a gente como fiscais do povo aí, a gente tem que dar uma lida nesse contrato, né, para ver o que realmente vai ficar sob a responsabilidade desse consórcio, né, e o que a prefeitura ainda vai ter que gastar, né, já que algumas licitações continuaram, apesar pós-concessão, né. Então, eu estou bem curiosa de ler esse contrato, por isso que eu estou pedindo uma cópia e a gente espere, eu espero, do fundo do meu coração, quando vem aquela resposta assim, está no, como é que fala? Portal da Transparência, que de transparente não tem nada, né? Eu tentei achar o extrato dele, eu não achei. Não sei se o Dinho achou, achou, Dinho? Eu não achei nem o extrato desse contrato, eu quero o contrato, não quero o extrato, não. Quero o contrato, o inteiro teor desse contrato aí, porque para a gente acompanhar a execução do mesmo.
Requerimento 409/2019, em discussão, em votação, aprovado por 9 votos.
Requerimento 410/2019, requer informações a respeito do repasse destinado à merenda escolar do município, de autoria do vereador Geraldo Mendes.
Requerimento 410/2019, de autoria do vereador Geraldo Mendes, PCdoB. Em discussão? Com a palavra, vereador autor.
Presidente, chegou até mim a informação de que esse repasse não está em dia, né? E aí eu procuro saber no requerimento se é um repasse do governo federal, se está em dia e qual o valor, né? Se eu não me engano, é em torno de R$ 5,00 por aluno. E a gente sabe que nem todas as crianças têm a devida alimentação em casa. E depende da alimentação na escola. Então, tem coisas que fogem à questão política. E essa é uma questão de princípio para mim, né? Se defender a questão da merenda escolar, questão do trabalhador, isso não entra em nenhuma mesa de conversa onde eu participo. Porque são questões que a gente traz na militância, né, em todos os anos que a gente vem militando aí na política. Então, sabendo essa informação, uma vez que temos visto que o orçamento tem entrado nos eixos, né? Então, faltar com a merenda é muito ruim, né? E olha que a gente já está em novembro, né? Mas a informação chegou para mim só agora. E aí, assim, são 9 repasses por ano. Será que esses repasses, os repasses de 2018, eles foram feitos? E como estão os de 2019? Essas as questões que eu pergunto aí no requerimento. Obrigado.
Requerimento 410/2019. Em discussão, com a palavra, vereadora Regina Braga.
É isso aí, Geraldo. Acho que é o que a gente vem sempre falando aqui, né? Tem umas coisas que são... Não dá para aceitar, né? Não desce. Nós, com toda a crise, com todo o problema, com todo o caos, ainda somos um município privilegiado em termos de arrecadação, gente. Pode contar nos dedos dos quase 6 mil municípios do Brasil, ou, vamos considerar o todo, não, os municípios que tenham uma população parecida com a nossa, em torno de 70 mil habitantes. Pode contar nos dedos um município, né, com a população de 70 mil habitantes, que tem uma arrecadação que Ouro Preto tem, mesmo com essa crise que a gente está vivendo, essas barragens. Mesmo com essa crise. Coisa de 240 milhões, 250 milhões, é muito dinheiro. São poucos os municípios com essa população que tem uma arrecadação. Agora já chegamos aí 25, 28, 30 milhões, porque já está retornando aos poucos a produção mineral novamente. Falta merenda nas escolas, gente? Nossa senhora, isso é inaceitável, gente. Né? A gente sabe que está faltando merenda, está faltando material, né? Tem muita escola aí pedindo ajuda, os pais, escola municipal. Então, assim, eu acho que educação, saúde, segurança das pessoas, né? Eu acho que tem que ser prioridade em qualquer governo, qualquer governo. Pode elogiar o que for, fazer a propaganda que for, mas o governo que fala em saúde, fala em educação e fala em segurança, para mim, não está fazendo uma boa gestão. Não está cuidando do seu povo como deveria cuidar. Porque quem não cuida de saúde, educação, segurança, para mim não... Para mim, está ruim demais, viu, Vatuí? Está ruim demais.
Requerimento 410/2019, em discussão, com a palavra vereador Vantuir.
Vereador Regina, vereador geral. E aí, quando chegar essa merenda nas escolas, tem que ter os profissionais para fazer ela também, porque no momento não está tendo talvez nem a merenda e nem os profissionais para fazer a merenda. Então está faltando as duas coisas. Parece que tem escola aí lá em Cachoeira, no Caí, que até o vigia está ajudando a fazer a merenda escolar com os meninos, porque está faltando auxiliar de... nas escolas, então quer dizer, de cozinha e de limpeza também, então quer dizer, é uma atenção que o governo tem que dar na nossa área da educação. Vereador Regina, você tem que aderir uma ata aí de compra de alimentação lá, de verduras, de legumes, de quase 1,5 milhão, né? Aí eu tive informação que lá em Gourmet, o Bruno, você conhece muito bem, o pai dele, o Antônio, que faz doação quase toda semana para a escola lá de alimentação, de legumes, de hortaliça, né? De verduras. Cadê essa compra que eles iam fazer para as escolas? Será que lá em Burnê, longe, não está chegando?
Será que está comprando lá em Belo Horizonte, na cebolinha lá?
Então, quer dizer...
Calcinha?
Os produtores familiares estão entregando como deveria? Eles estão comprando na bolsa dos produtores familiares do nosso município? Então, quer dizer, isso tudo tem que ser bem explicado. Porque não adianta questionar só a merenda, nós temos que entender como está sendo comprado, de onde está vindo, se está chegando realmente, está comprando, está chegando às escolas. Então, e falta de dinheiro agora não justifica, porque a receita melhorou e tem condições de dar uma merenda melhor e não faltar merenda nas escolas para os alunos. E muito menos faltar auxiliar de serviço para fazer a merenda para os alunos. Então, pedir ao prefeito, à secretária de educação, que dão atenção no nosso município aí, porque está complicado. Fechando o ano e um retrocesso na nossa educação muito grande no nosso município. Obrigado, presidente.
Requerimento 410/2019.
Senhor presidente.
Com a palavra, Regina Braga.
Não, é só, senhor presidente.
Pela segunda intervenção.
Que o vereador Vantuí, ele tocou aí no assunto aí do... Lá de Cachoeira, eu volto ao Caíque. Lá no Caíque, mães me falaram que lá está faltando, mas é muito... Está tendo uma falta grande de auxiliar de serviços gerais. Quem está lá está sobrecarregado e está prejudicando também os alunos, obviamente, né? Porque não tem quem faça merenda direito. Aliás, né? Como é que... Deve ser porque não tem merenda, né? Aí você fala assim, não tem merenda, não precisa auxiliar, né? Porque não tem merenda para fazer para os meninos, triste, né? Mas é só, senhor presidente, pedir a comissão, já foi nomeada, e vereador Tuí. Você também, Canela, obviamente, tem que estar, que eu acompanho sua luta lá em prol do CAIC, vi sua emenda lá no orçamento, mais uma vez, você lutando aí para a reforma lá do CAIC. A gente fazer essa visita lá imediatamente, porque diz que a situação lá realmente está calamitosa, tá assustadora. Então, a comissão, acho que o vereador Chiquinho também está, eu, Vantuí, não sei mais quem. A gente ir lá o mais rápido possível, agendar com as meninas, aqui com a Beth, para a gente ir lá, tá? Fazer essa visita.
Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Vereadora Regina, eu acho que a gente tem que entender essa mecânica do caixa Obrigada. Escolar. Que é o caixa escolar que é o diferencial para essas questões. Né? É o dinheiro do caixa escolar que vai comprar um legume, que vai comprar um incremento ali para o básico da refeição. Então, por que que às vezes numa escola está ok e na outra não está? É questão burocrática? É questão de prestação de contas? É administração de escola para escola? Mas o fato é que a gente vê assim, né, a gente não está querendo fazer um discurso do quanto pior, melhor. Até porque, há horas atrás eu estava no Conselho de Educação, fazendo nosso papel, tentando ajudar no processo educacional do município.
Foi boa reunião.
Mas é preciso buscar soluções. Hoje, vereador Marquinhos, na discussão lá, vereador Geraldo, o senhor que vai sentar no conselho também, para o senhor entender. Hoje a professora que faz a extensão de carga, olha que loucura isso. Se ela passou mal, o atestado dela só vale para o horário dela de trabalho. A extensão não vale o atestado.
Ela perde.
Ela perde um dia. Mas nem eu que estou falando, não. São os professores. Dentro do conselho. Reunião gravada.
Sindicato.
Então, assim, sindicato. Inclusive, a fala vem do sindicato. Então, mas isso não é agora, não. Sempre foi. Precisamos entender como resolver. E esse é um papel importante nosso como legislador. Então, convido a vereadora Regina Vantuí, que estava lá comigo. Eu vou buscar soluções para isso. Vamos tentar. É lei? É forçar um decreto? Porque é inacreditável. Para quem está em casa entender o que, que é isso. Extensão, quando o professor dá aula de manhã, ele tem direito a estender e pegar outra turma à tarde. Só que como o horário dele, né, de trabalhista é de manhã, o atestado vale para esse horário. A extensão da tarde, ele perde o dia, não vale. Então, isso é um absurdo. Quem passou mal foi o ser humano. Foi o trabalhador, a trabalhadora. Então a gente precisa tentar entender isso. E a merenda é a mesma coisa, esse mito da merenda, que algum lugar tem, outro lugar não tem. Aí às vezes tem um conhecido meu que fala assim, vereador Leitor, ah, naquele lugar tem batata, tinha cenoura, tinha não sei o quê, e no outro não, só tem arroz com feijão, não tem nenhuma verdura. Por que será? De que forma? É o problema que tá na ponta, na administração ou está na burocracia? De que forma que a gente pode tentar solucionar? O que não dá é porque tem gente, tem criança, gente, principalmente nos dias de hoje, que vai para a escola para alimentar também.
É verdade.
O alimento da escola é fundamental. Tem pai que passa fome dentro de casa, sabendo que o filho está sendo resguardado dentro da escola e que ele vai fazer 2, 3 alimentações. Então é muito sério. Esse é o lugar que a gente tem que atacar, despolitizado, né? Porque com barriga vazia não tem mente que fica cheia.
Requerimento 410/2019. Então, é um requerimento muito importante, vereador Geraldo Mendes. Nós sabemos que tem várias pessoas nas escolas da nossa cidade que vai para a escola contando com aquela merenda. E um aluno ficar 4 horas e meia numa escola, na sala de aula sem merenda, é triste. Mas a realidade é que tem crianças aí que saem de casa até sem tomar o café, né, esperando com a merenda na escola, e chega na escola e não tem a merenda. Aí aquela situação, quando a gente fala, nada contra os carros comissionados. Mas nós estamos num governo, tem quase 600 carros comissionados, está faltando um auxiliar de fazer merenda, o vereador Luiz Gonzaga do Burro. É saber distribuir isso melhor. Até porque nós sabemos também que o auxiliar que faz a merenda na escola é cargo de dedicação. Agora, se você pegar um vigia para ajudar a fazer merenda, cara. Isso é brincadeira. Isso é um absurdo.
Pensa pra entender.
Sabia distribuir melhor esses cargos de riscar comissionados? Nós estamos com 600, pode puxar lá, nem eu que estou falando, não. Nós temos, juntando função gratificada e cargo comissionado, nós temos 600. Nada contra. Mas pelo menos que não falte a merenda na escola. Né? Que não falte o vigia. É um absurdo. Nós sabemos que o cargo comissionado, tem muita gente que trabalha. Eu fui cargo comissionado, como vários outros aí foram. Mas tem muitos aí que não estão fazendo nada. Tem uns aí que não estão nem chegando no local de trabalho dele. Aí vai faltar um auxiliar de merenda? Faltar merenda para um filho que vai para a aula, fica doido de chegar a hora da merenda para merendar? Ficar 4 horas e meia, 5 horas sem uma merenda?
Tem gente que sai de longe, um aluno sai de longe.
Me mandaram informação aqui, vereador Geraldo Mendes, que é preocupante. Me mandaram aqui o seguinte, me mandaram aqui agora, né? Graças à audiência dessa casa. Falar que amanhã vai ter uma paralisação do governo do estado e está querendo passar, não vou falar o nome da escola, pediu para não falar o nome, passar a escola estadual para municipal. Olha para você ver, vai ter uma paralisação, estão querendo tirar a responsabilidade do estado para passar para municipal.
E mais, vereador, tem um projeto a nossa barrar, porque tem deputados aqui que a gente consegue chegar, que estão querendo acabar com a eleição direta para diretor e vice-diretor nas escolas.
Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Requerimento 410/2019, em discussão, em votação, aprovado por 8 votos.
Oh, mudou a turma e continua sincronizado, viu? Foi. A Erika
está aqui. Foi. É um requerimento que, que não está na pauta aí, mas eu vou ler ele aqui, que é do vereador Bantuí. Requerimento 411/2019. Solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal, solicitando informações por que está havendo atraso da campanha de vacinação antirrábica no município e qual a previsão para a realização da mesma. De autoria do vereador Vantuí. Requerimento 411/2019, de autoria do vereador Vantuí, do Partido Solidariedade.
Senhor presidente.
Em discussão, com a palavra, vereador autor.
Estou fazendo esse requerimento aí porque algumas pessoas têm me procurado perguntando dessa vacinação antirrábica hoje no nosso município.
Aceito.
Sempre essa vacinação era feita agosto, mais tardar, mês de setembro. E nós já estamos no mês de novembro, vereadora Regina, vereador Chiquinho. Chiquinho que milita muito nessa área. E a gente não tem nenhuma informação, nem do município, nem do governo federal, que parece que o problema não está no município. Está com a questão do governo federal que não repassou as vacinas suficientes para o nosso município. Mas isso tem que ser mostrado para a população o que, que está acontecendo. Tem que ser divulgado, porque a população fica ansiosa, perguntando, querendo saber informação, aí custa o governo. Se não tem, se não há obrigação dele, se não é responsabilidade dele de comprar essas vacinas, tudo bem. Agora, de divulgar o que está acontecendo, é obrigação do município, gente. Então, pedir ao prefeito, Secretaria de Saúde, que ponha isso na mídia, nas rádios, explicando os reais motivos que não está tendo a vacinação, por que, que não teve, qual a previsão, se vai ter, se não vai, para as pessoas estarem cientes. Por quê? Simplesmente falar que não é responsabilidade do município, mas também não mostrar os caminhos, o que está acontecendo, a população vai ficar sem a real situação. Então, pedir que a secretaria competente, o município, o prefeito, responda o requerimento e mais do que isso, vai para as rádios, para as mídias e põe aí no Facebook, no WhatsApp, que adere muito essa questão do WhatsApp aí, da informação, por que que está atrasado, por que que não aconteceu essa vacinação no nosso município, por quê? Talvez tem gente que tem condições até de comprar a vacina para o seu gato, para o seu cachorro, mas na esperança de chegar essa vacina, não compra. Então, de repente, se não tiver um prazo determinado para essas vacinas chegar, de repente muitas pessoas vão comprar e vai vacinar seu gato, seu cachorro, seu animal de estimação lá, para preservar a vida dele e de ser humano também, porque um cachorro ou um gato não vacinado pode trazer grandes problemas de saúde para as pessoas também. Então, pedi o prefeito, a secretária de saúde, que intervenha aí e mostre para nós o que, que está acontecendo no nosso município com essa vacinação aí, dos animais aí. Obrigado.
Requerimento 411/2019. Em discussão, com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Quem tiver em casa agora, colocar no Google vacina antirrábica, vai ver que isso foi um caos no Brasil. Bahia, Belo Horizonte, Pernambuco, São Paulo, o prefeito lá, inclusive Bruno Covas, que está internado, está passando um momento super difícil, lutando para sobreviver. Ele deu uma declaração no início e jogou a toalha mesmo. Falou assim, ó, se o Ministério da Saúde não nos enviar, não tem como. Porque foi uma questão de laboratório. Mas aí o pessoal fica preocupado demais com essas coisas de AI-5, com o filho de Bolsonaro fica falando, não sei o que, não sei o que, e esquece do café com pão, né? O café com pão é esse, é a vacina, é o SUS, é o remédio, é as coisas acontecendo. Então isso realmente é uma falha de laboratório do governo federal, tinha que enviar, mas vamos esperar eles formalizar. Isso outro é certíssimo, sabe por quê, vereador? Porque tinha que estar na imprensa todo dia falando. Porque agosto, normalmente não tem aquela piada que o povo faz, né? Que agosto é o mês do cachorro louco, né? Porque agosto tradicionalmente é o mês das vacinas dos animais. Então a gente está. Perdeu esse fio da meada, mas convida todo mundo, porque amanhã isso vai ser pauta aqui. Nós vamos ter uma audiência pública de suma importância, que é o controle populacional. O que é isso? Controle da população de animais e gatos do nosso município. Bem-estar animal, a saúde desses animais. E a questão dos maus tratos, que é crime. Então lá no Rosário, na Gualimba, nas Dores. Queria me solidarizar agora com a companheira Shirley, que está nas redes sociais indignadas com o gatinho dela, que mataram covardemente. Isso é crime. Então as pessoas até entenderem. Vem aqui, participe da discussão. Porque quem for denunciado hoje é criminalizado. Né? Os animais são seres vivos, que merecem respeito, que merecem dignidade. E a gente trabalhar, porque uma cidade com animais saudáveis... é uma cidade saudável. Uma cidade com animais doentes é uma cidade doente. Então existe cão de rua, existe. Mas São Tomé das Letras, que eles falam que é a cidade dos doidão, né? Ah, São Tomé é a cidade do Ventania. Vai lá para ver como que os cães são bem tratados. Inclusive com a identificação. Eu sou um cão de rua e sou bem tratado. Ouro Preto tem um exemplo da Branquinha, que virou até documentário aí, que era a cadela que ficava no pilar, adotada pela comunidade. Então a gente tem que agir nesse sentido, tentar lutar contra a desova de animais que acontece na região da Chapada, Serra do Siqueira, São Bartolomeu, né? E trabalhar como? Não vamos ficar criticando os cachorros? Ou agir rápido para ter a castração, a chipação, as feiras de adoção, a adoção responsável? Porque aí se você chipa o animal e adota e tem chip, quem abandonar ele na hora que a vigilância sanitária chegar, vai poder identificar o animal de quem que ele é. Porque existe isso, né, vereador Marcos? O vereador Leitor está falando aqui. Ah, que bonitinho, vou adotar. É igual ser humano. Ser humano é tão mal que não sabe cuidar dos nossos velhos. Será que vai saber cuidar do cachorro adulto, do cachorro velho? Então tem até que pensar, eu tenho condição de adotar? Não tenho. Obrigado.
Ok. Requerimento 411/2019. Em discussão. Em votação, aprovado por 11 votos. Projeto de resolução. Concede o diploma de honra ao mérito esportivo de Ouro Preto ao senhor Geraldo Jesus Diniz, de autoria do vereador Zé Domingos. Projeto de resolução 224/2019. Concede o diploma de honra ao mérito desportivo de Ouro Preto ao senhor Geraldo de Jesus Diniz, de autoria do vereador Zé do Binga. Em discussão? Em votação? Aprovado por 12 votos.
Projeto de resolução 255/2019. Concede mérito esportivo ao senhor José Raimundo Pereira, de autoria do vereador Geraldo Mendes.
Projeto de resolução 225/2019. Concede mérito desportivo ao senhor José Raimundo Pereira, mais conhecido como Nuca. Autoria do vereador Geraldo Mendes, do partido PCdoB. Em discussão? Com a palavra, vereador autor.
Presidente, como você disse, o Nuca, conhecidíssimo aí no futebol da região, não só de Ouro Preto, ele que é de Acaiaca. E veio para Ouro Preto. E então mantinha essa relação muito estreita, tanto é que trazia jogadores de Acaiaca para cá, íamos jogar lá, porque eu já joguei bola, viu, Ladinho? E lá em Acaiaca, e o último time que ele estava mexendo agora tinha 3 ex-profissionais que ainda estão jogando e levando grande público para os estádios, né? Que é o Walter Minhoca, o Giovanni e o irmão dele, o Endel. Então, o mesmo time com...
Primo.
E primo, né? Primo ou sobrinho? Sobrinho.
É.
Pronto. O Endel é sobrinho do Giovanni. E o Walter Minhoca, que também disputou campeonatos mineiros. E, então, o Noca está sempre presente, não é? Foi campeão de diversos times aqui em Ouro Preto. Em Acaiaca também sempre fazendo bons times. Então, é uma justa homenagem que essa casa concederá a esse esportista, né? Então fica aí o pedido para que os colegas aprovem o projeto. Obrigado.
Não, tem que aprovar esse pedido, né? Enquanto o Beto pega ali o projeto, parabéns ao vereador Geraldo pela escolha, né? O Noca. Não tem como falar do futebol amador na nossa região, não lembrar do Noca, né? Multicampeão, né? Campeão. Tive a oportunidade de jogar com ele na Luminas, ser campeão com ele na Luminas. Campeão também pelo time de Acaiaca. Trazendo vários jogadores por aqui, revelou vários jogadores. E a Caiaca está sempre revelando jogadores, né? Teve o Endel, teve o Giovanni. E agora o filho de Chiquinho de Acaiaca, irmão de Toca, está no Fluminense. Está matando a pau lá, artilheiro, né? Competição artilheira. O vereador Geraldo Mendes está falando que jogou com o Chiquinho. Chiquinho batia com uns poucos na bola, aí todo mundo sabe que teve. É o Chiquinho, mas é o Chiquinho verdadeiro, né? É o Chiquinho da área do futebol. Não, é.
Ô Marquinhos, e ele tinha também a mania, quando fazia gol, virar uma cambalhota.
Isso.
Isso ficou famoso na região.
Não, o Chiquinho é verdadeiro, fala no futebol. É, porque o Chiquinho. Então, em votação, projeto 225/2019. Aprovado por 2 votos. Fazer a correção aqui do projeto de resolução número 224/2019, que foi aprovado por 11 votos.
Projeto 226/2019. Concede diploma de mérito esportivo ao atleta Cláudia Nogueira Campos de Almeida, ultramaratonista de maratona, de montanhas, de autoria do Alisson Bubu.
Projeto de resolução 226/2019. Concede diploma de mérito desportivo à atleta Cláudia Nogueira Campos Almeida. De autoria do vereador Alisson Gugu. Em discussão?
Presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Antes de falar da Cláudia aqui, só lembrar de algumas passagens do Noca. Jogamos bola, ele... Na época eu acho que era o diretor, não era nem o treinador, não, do Aluminas. E não existia o Código de Trânsito Brasileiro, que era de 1998, se não me engano. Então ele transportava os atletas tudo na caminhonete dele, né, lembra, Ladinho? Pra nós, crianças, era uma felicidade, né? Pai da gente não deixava a gente andar de caminhonete de jeito nenhum, na buleia. Então o Noca deslocava do campo do Aluminas até a barra ali e vice-versa. A gente ficava muito, muito satisfeito. Fez parte do nosso crescimento como pessoa, né? Crescimento do nosso caráter. E parabéns pela escolha, Geraldo. Um cara muito bom. A Cláudia, falar da nossa homenageada, a Cláudia Nogueira, a Cal. Marquinhos lembrou quem que é, né? A Cal, ela é ultramaratonista, como falou o vereador Mercino na leitura do projeto. Ela tem, com muito entusiasmo...
Maratonista de montanhas.
De montanhas, trail run, enfim... Ela com muito entusiasmo, com muita sabedoria, principalmente com as grandes conquistas que ela tem ao longo desses anos dedicado ao esporte, ela tem incentivado, principalmente as mulheres, vereadora Regina, a prática da corrida, né, do trail, e ela tem feito, tem realizado aqui em Ouro Preto diversas ações para que esse esporte cresça e tem crescido, né? Como o mountain bike cresceu, como o futebol é tradicional e perdura até hoje em Ouro Preto, a corrida de rua, a corrida nas montanhas, isso tem feito com que as pessoas tenham passado a praticar esporte, né? Elas passam a sair do sofá, passam a sair da ociosidade, e ela tem contribuído com isso, tem alavancado o esporte aqui em Ouro Preto, tá? Então por isso a gente homenageia. Ela recentemente esteve no exterior e ganhou a primeira colocação, eu não me recordo agora do nome da competição, mas trouxe, né, elevou o nome de Ouro Preto no pódio e trouxe para cá. Né, acho que é por isso que a gente homenageia e pede o voto de cada um e cada uma daqui presente.
Projeto de resolução 226/2019. Em discussão? Em votação? Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Só votar favorável, parabenizar o vereador Gugu, porque a Cláudia a gente conhece, né, uma servidora do Judiciário de Ouro Preto, uma mãe de família, e que deu uma demonstração linda que na vida a gente pode construir novas histórias a qualquer momento, né, vereador? E hoje é uma atleta aí já reconhecido aí internacionalmente, e que é bonito de ver. Então, não podia deixar de abraçá-la, né, e reconhecer, né, a sua dedicação ao município, não só como servidora pública, mas também agora levando o nome da cidade nos torneios que ela disputa. Então, parabéns, meu voto é favorável.
Vai falar aqui? Projeto 226/2019. Em discussão? Em votação? Aprovado por 12 votos.
Pela ordem, agora sim.
Pela ordem, vereadora Regina Braga.
É pedir um minuto de silêncio aí para... Sou José Silvestre, né? Que é o Silvestre do Táxi, pai da minha amiga Luciana, gente boa. É, para Lidiana Oliveira também, esposa do Neném da Garapinha, que infelizmente veio a óbito.
Que já gosta.
Xoxola, né, da Bauxita. E também para Edileuza, lá de Glaura.
Presidente.
Palavra, vereador Geraldo Mendes.
Nos mesmos termos para o Carlinhos Xoxola. Também foi um... Jogou futebol, né, na nossa cidade, um cara muito alegre e que, infelizmente, estava passando por uma grave enfermidade e não resistiu. Então, fica aí nossas... condolências.
Presidente, nos mesmos tempos, Carlinhos Xoxola, amigo da família, teve uma convivência muito grande com o meu avô, falecido, Sebastião, e a gente ficou muito triste quando recebemos a notícia. Ficávamos ali em frente à casa dele, que é o trailer do Mário, né, batendo papo, tomando uma, era um cara fantástico mesmo, e faleceu no dia do aniversário da esposa. E que faleceu há 2 anos, bem lembrado, Geraldo. E foi lá encontrar com a amada, porque foi um baque muito grande para ele. O que a gente quer agora é que a família, Deus possa confortar a família nesse momento de perda.
Mais algum vereador?
Só no mesmo
vereador tema. Luciano.
No mesmo tema, Carlinhos Xoxola.
Presidente, nos mesmos termos do Xoxola e o senhor Silvestre.
Ok, mesmo tempo também de Silvestre, né? Taxista, morador aqui em Jagosto. Ao Carlinhos Xoxola, no qual eu tive a oportunidade, né, de trabalhar na companhia junto com ele. Tive a oportunidade algumas vezes também, quando eu jogava na escolinha da Luminas, infantil da Luminas, ele transportava, né, a nossa turma. E tive a oportunidade de jogar na Luminas, ele está lá torcendo, é uma pessoa, né, que eu tenho um carinho muito grande. Minha esposa trabalhou diretamente com ele no laboratório da Novelis. Ex-funcionário do SEMAI, bem lembrado pelo vereador Zé do Binga. Mais algum vereador?
Não.
Então pedimos, né, um minuto de silêncio, por favor. ordem, vereador Wander Leitor.
Senhor presidente, aproveitar aqui, vereadora Regina. Nós comentamos essa questão dos distritos, não poderia ressaltar aqui uma questão que dá para acontecer, uma reunião que nós tivemos com a Samarco, uma justiça de mais de 300 anos, com o distrito de Antônio Pereira, que é a pavimentação da estrada que liga Ouro Preto a Antônio Pereira. E nessa condicionante, a Vale tem que montar uma fábrica de bloquete em Antônio Pereira, que vai ser fabricado os bloquetes para a pavimentação da estrada. Então, queria agradecer também ao secretário Zaquil, que se empenhou muito, e essa condicionante foi através da secretaria dele. Então, agradecer aqui o Zaquil e uma questão de reparação de identidade, né, do distrito com a sede. Então, fazer justiça, senhor presidente, porque nós falamos aqui, né, dos distritos que estão abandonados, né? Então, uma questão de justiça, uma reparação de mais de 300 anos e uma condicionante que foi colocada para a Samarco, e a Samarco já nos procurou e falou que vai cumprir essa condicionante. Então, mais uma vez, agradecer ao secretário Zaqueu, que se empenhou em estar ajudando nessa demanda aí.
Ok. Como nós temos dentro do tempo regimental, temos a fala de oradores e... Ah, tem um projeto aqui. Desculpa que tem dois projetos aqui para passar para a fala de oradores.
Projeto de Lei Ordinária 191/2019. Altera a redação da Lei número 1114, de 17 de julho de 2019, que cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Ouro Preto, em dar outras providências. De autoria do prefeito Júlio.
Projeto de Lei 191/2019. Altera a redação da Lei 1114, de 17 de julho de 2019, que cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de Ouro Preto, ARCEOP, e dá outras providências. De autoria do prefeito Júlio Pimenta. Em segunda discussão. Em votação. Em discussão. Em discussão. Em votação.
Só ver que eu sou contrário.
Então, projeto aprovado por 7 votos favoráveis e 4 contrários. Com a palavra, vereador Chiquinho de Assis.
Só esclarecimento de voto, que é regimental, dizendo que a gente está mantendo a nossa coerência aqui. Eu votei contra o projeto e reafirmo meu voto.
Ok.
Projeto de Lei 28/2019. Altera os artigos 44 e 45 da Lei Complementar, número 114, de 2 de fevereiro de 2012, que dispõe regime disciplinar dos agentes da Guarda Civil Municipal.
Projeto em redação final. Projeto de Lei Complementar em redação final 28/2019. Em discussão. Em votação. Aprovado por 11 votos. Passamos agora para a fala de oradores. Primeiro vereador inscrito. Vereador Vantuir, do Partido Solidariedade.
Falar rápido para não. Meus colegas vereadores estão com pressa, né? Aí eu vou falar pouco para. Falar aqui rapidamente que a gente participou da reunião do Conselho de Educação. E o vereador Regina, vereador Chiquinho. E foi uma reunião muito boa, onde apresentamos várias emendas. Algumas foram aprovadas, outras não, construindo um projeto junto com a. Com o Conselho de Educação, eu acho que como deve ser feito aqui sempre, construir algum projeto, quando se trata de educação, saúde, tem que ser construído junto com os conselhos e não, de repente, sair tratorando de qualquer maneira para depois não ter, em vez de ter uma solução, ter vários problemas. E dentre vários assuntos lá, a questão da carga horária, Acho que por enquanto a gente teve uma vitória. E o projeto de lei trazia para ser 40 horas e a gente conseguiu o apoio do PICAF e do Conselho de Educação para ser, foi votado ou de 30 ou 20 horas. Então quer dizer que vai ficar agora a cargo do prefeito, da Secretaria de Educação, mas eu creio que a gente já conseguiu uma vitória de não colocar uma carga horária de 8 horas para cuidadores, né, de crianças especiais do nosso município. A gente vê que 99% toda a carga horária do município é de 6 horas e o prefeito querendo criar esses cargos com a carga horária de 8 horas. Então vamos aguardar o projeto de lei chegar a essa casa novamente e tomara que a gente, o prefeito, sensibilize lá junto com a secretaria e chegue com uma carga horária que vai atender todas essas pessoas que vai cuidar dessas crianças do nosso município. Então vamos aguardar o projeto voltar para a pauta da nossa reunião para a gente estar analisando e estar votando aí no nosso município. Também hoje é aniversário da minha filha. Posso deixar aqui de dar os parabéns para ela, Alice, completando 13 anos. 13 é galo, né? E ela é atleticana, ferrenha. Agradecer ela e uma pessoa, uma menina muito estudiosa, ganhou o vereador Regina esse mês lá, melhor aluna da escola de Antônio do Caíque, melhor escola do Caíque, melhor aluna do Caíque, né?
Puxou o pai.
E, muito parecido com o pai.
E bonita, parabéns à sua filha, vereador.
Bonita que nem o pai, então dá os parabéns para ela. Agradecer também a minha esposa, a Érica, né, que contribui muito na criação, na educação, no cuidar. As minhas outras duas filhas, Amanda e Anabela, não posso deixar de falar o nome dela, senão vou ficar triste comigo. Mais uma vez, parabenizar aí a Alice, e que tem um futuro brilhante, se Deus quiser, com muitos anos aí de vida e saúde. Aí. Parabéns, filho. Obrigado a todos, tenha uma boa noite.
E viva a Alice! Próximo vereador inscrito, vereador Chiquinho de Assis, do Partido Verde. Atrapalhar o cabelo aí.
Queria começar aqui dizendo que uma sociedade justa começa com respeito às diferenças. E a gente está passando por um momento no país em que isso está virando motivo de piada, motivo de levar para qualquer lado, e eu acho que nós estamos perdendo direitos. Quando vai um deputado federal, eleito com uma votação recorde, chega numa Câmara dos Deputados, um local democrático, e fala que quer o retorno do AI-5, isso é zombar com a cara de todo brasileiro. E só se zomba com a cara daqueles que se permitem. Eu não permito. Eu xingo, grito, luto, porque assim eu aprendi que é construída a democracia. Para quem não sabe o que foi o AI-5, ele fechou o Congresso por tempo indeterminado, fechou as câmaras municipais, seus vereadores. Acabou com os mandatos do Senado, da Câmara dos Deputados, das câmaras municipais, acabou com o habeas corpus, a prisão preventiva, não tinha mais tempo. Você era julgado inimigo da pátria, ficava preso por tempo indeterminado. Suspendeu os direitos políticos, sabe para quê? Quem está sem direitos políticos não pode candidatar a nada. Então, com isso, o país não podia ter eleições. Houve intervenções em estados e municípios, prefeitos nomeados sem a escolha popular, governador nomeado sem a escolha do povo. Demitiu servidores de carreira, porque não admitia estabilidade, com a estabilidade da voz. E aí eu já entro no primeiro tema que estou trazendo. Dentre as reformas do Paulo Guedes no Congresso, isso vai chegar até nós, vereador Marquinhos. Não adianta dizer que você é lá em Brasília, não. Está aqui na nossa porta. Não adianta ter uma postura com o governo aqui, outra postura com o governo lá, não. Colocar CLT no mínimo de 10 anos para servidor público, para só depois ele passar pelo estágio probatório e conseguir a estabilidade, é uma forma de botar uma mordaça na boca do servidor público. Vou dar um exemplo, senhores. Um governo coronelista, um governo que ameaça os seus servidores, se o servidor estiver em estágio probatório, em CLT, ele vai ter coragem de fazer uma manifestação, senhores vereadores? Vai ter coragem de fazer uma paralisação? Vai ter coragem de fazer uma greve? Não. Vai se curvar para se manter no emprego e para depois só de 10 anos ter uma estabilidade. Então isso é na contralinha da nossa história. Que os políticos não se peleguem, que lutem a favor dos interesses de que amanhã pode ser os filhos de vocês que sonham em entrar na carreira pública. Porque senão nós vamos viver um país de história dividida. Aqueles que tiveram possibilidade de entrar no poder público até o ano de 2018 vão colher bons frutos. E as crianças, os adolescentes, os jovens que daqui para frente tentarão entrar não conseguirão. E muitos se calarão. E omissão é igual covardia. Não sejamos covardes. Queria colocar uma outra questão aqui e mostrar uma imagem. Chegou aí? Enfim, eu vou ler aqui para todos.